começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Centenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Esse é o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro. Hoje um programa especial, ao lado de Mário Silva, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira, levando para você o que nós pensamos sobre o último campeonato brasileiro, Flamengo campeão, Santos segundo, Palmeiras em terceiro e assim por diante. A grande surpresa, a queda do Cruzeiro. Surpresa pelo nome, pela força, pelo poder, pela camisa, mas pelo desempenho não foi a menor surpresa. Bom, te cumprimentar, Mário Silva, o boa tarde dele que não esconde o jogo.
Boa tarde, Ricardo Mazella, um abraço para você e um abraço para os ouvintes desse No Mundo da Bola.
Animado, Rafael Monteiro, boa tarde.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Mazella, os amigos ligados neste programa No Mundo da Bola. Animado, principalmente com esse ano, que foi um ano de bom futebol, Mazella.
Você acha, aproveitando, já que eu quero falar de campeonato brasileiro, pegar esse gancho do Rafinha, Mário Silva, você acha realmente que foi um ano de bom futebol ou um ano de bom futebol para uma determinada equipe?
Olha, eu acho que o Flamengo apresentou um bom futebol, principalmente depois da arrancada, foi derrotado pelo Bahia e de lá para cá só veio a perder na última rodada para o Santos. Apresentou uma média acima da média do bom futebol, podemos dizer assim. Se destacou. Alguns clubes abriram mão e por isso se deram mal e não apresentaram a mesma sequência de bom futebol. Eu vi alguém dizer, não, o campeonato foi fácil. Não, não foi fácil. O Flamengo abriu essa vantagem de 16 pontos no final da competição porque ele sobrou na turma. Sobrou na turma realmente. Ele se armou, colocou um time forte em campo e sobrou na turma. O campeonato não teve um nível baixo. Teve o Flamengo com um nível bem superior do que os outros. Agora, o bom nível, certo? O bom nível total não teve. Porque o Grêmio, por exemplo, abriu mão. Botou time reserva. São Paulo botou time reserva. Atlético Paranaense botou time reserva. Cruzeiro, que caiu, botou time reserva. Cruzeiro teve a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. E caiu. Sabe quem é que não botou time reserva? Excetuando uma vez?
Foi o Flamengo.
Foi o Flamengo.
É verdade. Em cima do que você está falando, Rafinha, já que o gancho é teu, eu aproveitei e chamei o Mário para dar o boa tarde dele. Por que você atribui um ano de bom futebol?
Algumas equipes apresentaram bom futebol. É normal algumas apresentarem um bom futebol e outras nem tanto. A gente pode citar como um bom exemplo o Flamengo, que foi acima da média, o Santos, que no início do campeonato ninguém dava nada e apresentou um bom futebol competitivo, forte, foi o segundo colocado. A gente pode apresentar também o próprio Grêmio, no final da competição ganhou quase tudo, depois que colocou o time completo, praticamente conseguiu vencer todas as partidas. O Atlético Paranaense, mesmo já garantido na Libertadores e campeão da Copa do Brasil e sem chances no Campeonato Brasileiro, também fez um bom futebol. A gente também pode apresentar...
Sem chance de conquista, mas ficou
de título.
É de título,
foi o quinto colocado, foi muito bom. Foi muito bem. A gente também pode apresentar o próprio Fortaleza, com Rogério Ceni, que foi uma surpresa muito boa, 53 pontos. O Goiás, o Bahia também, do Roger Machado.
Você lembrou bem, então, Goiás, Bahia e Fortaleza, que normalmente ficariam na segunda parte da tabela, além da boa pontuação, com um bom futebol.
E a gente também pode ainda pontuar o próprio Vasco aqui no Rio de Janeiro, que depois da chegada do Vanderlei Luxemburgo, teve um padrão de jogo e apresentou um futebol razoável. A gente tem que ver também todo o panorama do futebol brasileiro, com muita dificuldade financeira. Pelo ano de muita dificuldade financeira, eu acho que foi um ano de bom futebol.
Você falava, Ivan, fala.
Esse detalhe do poupar, ele é um ponto fundamental. Eu acho o seguinte, o Flamengo no campeonato de 18 foi terceiro colocado, é isso? No campeonato
do ano passado.
Do ano passado. Foi terceiro colocado.
Foi vice, não foi? O Flamengo foi vice.
Foi vice.
Foi uma inversão.
O
Palmeiras campeão, Flamengo em segundo. Este ano o Palmeiras acabou em terceiro com...
E perdeu o campeonato no jogo que poupou a equipe contra a Chapecoense. Lembra?
Sim.
Botou o time todo reserva.
É,
e ali perdeu o campeonato. Então, uma das coisas que o Jesus trouxe para o Clube de Regatas do Flamengo foi essa noção. Poupar pontualmente. É uma palavra que está na moda. Pontual, radar. Poupar mas pontualmente.
Falando um pouquinho de Flamengo.
Baseado na fisiologia.
É, mas ele faz uma coisa legal. Ele poupa dois ou três jogadores.
Bota no banco.
Bota no banco e esses dois ou três jogadores que estão poupados durante a partida entram. E os caras que não vêm jogando atuam o jogo todo. Quer dizer, até nisso ele está pensando na frente.
De acordo com a fisiologia, né? E com o departamento médico. Aí eu, no dia, falei assim, mas será que é só o Flamengo que tem? Não, todos têm. Só que nem todos escutam o departamento que tem por trás. O Jesus trouxe 8 pessoas com ele, certo? Ele mais 7. Não é conta de mentiroso. Mas ele ouvia a fisiologia, de onde são pessoas do staff dele. Olha aqui, fulano tem que parar. Beltrano pode jogar 45. Fulano não joga, mas pode ficar no banco e pode entrar. Isso é uma questão de ciência. E funcionou. Se não funciona, ele ia ser uma besta. Como funcionou, ele é bestial.
Em cima da colocação de campeonato brasileiro, que o programa se propõe a isso hoje, é uma colocação que o Mário... perdão, que o Mário fez sobre pontos corridos. É uma questão que está voltando à baila, como diriam os antigos, Rafael. Porque, olha só, sempre se brigou para pontos corridos, que seria mais justo, tiro longo, ou a melhor equipe normalmente vence, bababá, bababá, esse é o discurso. Mas a partir do momento que várias equipes poupam os times principais, as suas equipes principais, eu acho que, na minha visão de analista, de observador de futebol, deixa de ser justo. Você concorda com isso?
Eu não digo que deixa de ser justo, é uma estratégia. Cada um vai ter uma estratégia. Eu acho que o campeonato acaba criando favoritos. Aquele que vai poupar, geralmente não vai conseguir chegar ao título. O que poupa menos, geralmente consegue. Se você pensar, consegue o título. Se você pensar nos anos anteriores, quando o Corinthians, no ano 2017, se não me engano, ele jogou o primeiro turno todinho com o time titular, porque não estava disputando nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores, e conseguiu a invencibilidade no primeiro turno. O Palmeiras, ano passado, conseguiu dar uma despontada depois que foi eliminado da Libertadores, mostrando justamente o que você acabou de falar. É, quando um clube acaba poupando muito, fica para trás, e quando um clube deixa de poupar, geralmente, quando ele coloca o time inteiro do começo ao fim, tem um melhor aproveitamento. Mas injustiça não é. É uma estratégia que, para mim, é equivocada. O Jesus chegou, eu acho que para mostrar isso, que dá para colocar o time inteiro, completo, durante toda a competição, disputar mais de uma competição. Mas eu acho que também ele coloca esse time completo pelo elenco que tem, pelo elenco fraco que tem, pelo time forte que tem, porque ele sabe que nenhum reserva é igual os 11 que ele tem para jogar. Então, como ele sabe, quando ele vai tirar, por exemplo, um Rafinha e botar um Rodinei, a parte técnica vai cair muito.
Cai, mas
então
em relação aos outros ainda sobra também, mas quer dizer, os outros...
Razoavelmente. Se você pegar o banco do Flamengo, é meninada. É o Lucas Silva, é o Tuller.
Ah, mas tem o René, Diego, tem o Diego no
só
banco.
Só Diego e Vitinho.
Vitinho, fala mais.
Diego, Vitinho, Berrio.
Certo? O Berrio só foi conhecido,
mas
lá na Colômbia.
Lá no banco.
Ele tá no banco.
Qualquer um daqueles jogadores.
Assim, qual medalhão.
Qualquer um dos jogadores que estavam no. Daqueles que estavam no banco do Flamengo, tirando o Lucas.
Lucas Silva.
Lucas, todos os outros jogam em qualquer clube do Rio de Janeiro. Todos os outros. Lincoln joga,
Mas vai disputar a posição.
Mas joga. O Lincoln joga. No Vasco não joga?
É, disputa a posição.
Não joga no Barro Vinícius Tanque? Depois pelo último jogo, então, que ele. Ela vai jogar.
É, o Tanque. O Tanque
vai jogar.
Mas no Barro, o Diego Souza.
O Diego Souza tá passeio. O Rodolfo não joga, o zagueiro?
É razoável.
O René joga.
É um bom zagueiro, Rodolfo.
O René joga, com certeza.
O René é muito bom. O René é um lateral esquerdo. Ele é muito. Ele seria titular em qualquer time do Brasil.
Então, é isso que a gente fala. Eu acho que o Jorge Jesus pode se dar ao luxo disso.
O Vitinho não joga.
O elenco do Flamengo é bom. E assim, se não fosse, se não seja tão bom, mas é melhor do que os outros.
Mas esse mesmo time não ganhou nada os outros anos. Porque esses eram titulares nos anos anteriores.
Não, é que as coisas. O problema é o seguinte, houve um encaixe do Flamengo e o total desencaixe do Palmeiras. O que aconteceu lá no Palmeiras, a gente não sabe. Porque parou o campeonato, o Jesus chegou e acertou. Mesmo assim, cometeu um erro. Naquela escalação do Rafinha, depois a escalação do Felipe Luiz, ainda que precipitado, ele não estava em forma.
Contra o Bahia.
Agora, no Palmeiras aconteceu o contrário. O Palmeiras era o líder quando virou, gente. E desaprendeu? Não desaprendeu. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe. E nem vamos saber.
É, agora também já... Agora, em relação a isso de pontos corridos, tudo isso aí, falamos sobre poupar. O Rafinha é mais novo do que eu e que você. E antigamente, os times quase não poupavam. É uma moda até que relativamente recente você fazer essa estratégia, como o Rafael falou, de poupar. Eles poupam hoje porque naquele tempo não tinha tanta informação como fisiologia, preparo físico, talvez não fosse tão adiantado, ou também porque não tinha tanta competição. E hoje, com a educação física, fisiologia, medicina avançada e com N competições, você usa essa estratégia até mesmo equivocada. O que vocês podem dizer sobre isso?
Olha, eu acho que o ponto fundamental é que o futebol ganhou velocidade. Certo? O futebol ganhou velocidade. Quando eu era garoto, a gente tinha uma palavra em inglês, sprinter, o cara que sai correndo muito, né? Sprinter. Sprinter, o cara que corre muito, né? Fulano é um sprinter.
É velocista.
Um velocista, né? Então você tinha um velocista ali, um velocista lá, certo? Aí eu lembro do Botafogo, com o Gerson ajeitando a bola, ele tinha essa maneira, ele ajeitava a bola com a canhota, que ele era canhoto. Para o lado esquerdo dele, dava um toquinho na bola, ajeitava o corpo, que o Gerson jogava meio com a cadeira baixa, né? Acho que já era o problema da coluna que ele ia ter mais na frente. E lançava. Aí aparecia um sprinter. Por exemplo, o Jairzinho fechando no facão, o Paulo Borges fechando. O que eu estou dizendo é o seguinte: o futebol era mais lento.
Era o Rogério, o Zequinha.
O futebol era mais lento. Era bem mais. O futebol era vamos dizer assim, uma rotação abaixo do que é hoje. E nesse caso. E olha que tinha jogo quarta, domingo, só não tinha tanta competição assim. Porque uma coisa é ter jogo quarta, domingo. Outra coisa é ter várias competições ao mesmo tempo, que aí a cabeça do cara pifa, certo? A cabeça do cara pifa. Esse que é o detalhe, por exemplo. Eu jogava o Campeonato Carioca, aí os clubes paravam para fazer uma excursão ao exterior. Não tinha férias. Não existia a figura das férias. Então os caras paravam, iam para a Europa, ficavam 40 dias. Teve uma excursão famosa do Madureira. Madureira ficou 3 meses na Europa. 3 meses na Europa, no mundo, na Ásia, em tudo que é lugar. Então, eu acho que cansava menos. Certo? Cansava menos. Quer ver um exemplo, Rafael?
Sim.
É só contar o número de contusões. De contusões em virtude de choques de cabeça que acontecem hoje.
Que antigamente era difícil acontecer.
Era difícil, por quê? A velocidade aumentou, a força física aumentou. Todos aqueles caras que jogaram no passado, capitaneados pelo Pelé, jogariam hoje. Todos. Eu não sei se o Garrincha jogaria com as pernas tortas, mas jogaria. Obviamente com um preparo físico melhor.
Eu também, é por aí.
O Gerson não fumaria no vestiário como fumava. Era um outro, é uma outra mentalidade.
É um tempo, né?
Se você pegar em relação a poupar, por exemplo, o Renato Gaúcho faz isso há 3 anos, estando no Grêmio, e chega em tudo. Tem ótimos desempenhos também. o Renato Gaúcho. Se você pegar os resultados do Renato Gaúcho, são ótimos. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Esse ano foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Talvez se ele tivesse um elenco um pouquinho mais farto, poderia ganhar tudo. Eu acho que é muito legal. Eu sou a favor de colocar sempre o melhor em campo. Eu acho que o Jorge Jesus mostra que dá para colocar sempre o melhor em campo. Que a educação física permite. A equipe multidisciplinar que fica ali atrás, como o Mário falou, consegue orientar para que todos os jogadores possam jogar todos os jogos. Mas essa questão de poupar, a gente está falando porque deu certo com Jesus. O Sampaoli, que foi o segundo colocado, também poupou bastante. Girou bastante o elenco. O Jorge Jesus foi o único que botou o elenco, o time completo, e conseguiu ser campeão. É porque hoje a gente está falando de resultado. O ano que vem, vamos ver a continuidade. Eu acredito que vá, até porque o Flamengo tem um time melhor. Se você pegar os 11 melhores, o Flamengo, de fato, tem os 11 melhores do Brasil.
A mentalidade do torcedor, ela daqui, a sul-americana, era diferente da europeia. Deu certo porque o Flamengo começou a ganhar e não parou mais.
Sim.
Senão o cara tá gritando fora Jesus, burro e outros departamentos afins.
A gente tá falando em cima de um resultado, já construído.
É que analisar em cima de resultado é mais fácil.
Vamos dizer que o ano que vem o Jesus continue no Flamengo, ele ainda não confirmou se vai continuar ou não. E aí? E se ele der errado? Aí tá errado também colocar todos os jogadores em todos os jogos? Aí a gente começa a sempre
eu sou favorável a não poupar.
Eu também acordo que a equipe multidisciplinar que esteja atrás do treinador deu ok. Parece que deu ok, como o próprio Mário já disse. Mas isso vai ter que ser algo decidido numa equipe multidisciplinar e não no achismo. Ah, eu acho que tem que botar e ponto, acabou. Não.
Por exemplo, o Flamengo poderia ter ganho a tríplice coroa. Perdeu uns pênaltis para o Atlético Paranaense.
Semifinal, né?
Quartos
de final.
Poderia perder uns pênaltis, podia seguir em frente. Não podia?
Sim.
Podia. Agora, o problema é que a mentalidade de lá, de onde o Jorge Jesus veio, é diferente. Também desanda. O Manchester City tem o mesmo elenco do ano passado. O mesmo elenco. Ele não mudou nada.
Mesmo treinador.
Apesar que o Agüero se machucou. Entrou o Gabriel Jesus, gente. Jogador de seleção brasileira. E ele caiu. Por quê? Você não consegue manter top, não existiu ainda, nem vai existir o time invencível, aquele que nunca vai perder.
E sobre estratégia, por exemplo, o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão
sul-americano,
da Libertadores, enfim, o Flamengo foi campeão carioca, então parece que foi tudo perfeito, mas não foi o ano do Flamengo. O planejamento do Flamengo foi ruim. No meio do caminho, trocou um treinador pelo outro. Sabe, não foi um planejamento feito desde o início do ano, o Flamengo vai pensar em fazer isso e terminar dessa forma. Não, no meio do caminho teve que ser acertado, contrataram o treinador errado, provavelmente, uns vão falar que sim, outros que não. Enfim, mas como o Flamengo foi campeão, ninguém vai falar sobre isso, parece que foi tudo perfeito. Então falar em cima de resultado, às vezes nos dá um outro sintoma. Mas esse ano deu certo não poupar ninguém.
Vamos ver.
O time ideal, aquele. Veja só, a gente viu grandes times. Então vamos tomar por base o Real Madrid. O Real Madrid, ele tem um elenco fantástico. Ele tem um jogador que a torcida não gosta, que foi o jogador mais caro da história, que é o Bale. É muito dinheiro que eles pagaram pelo galês.
Como a contratar errado, então, né?
Mas ele é bom jogador, não tá bem. Aí
no
o Benzema
Real, ele nunca rodou
um tempo
no
sem...
Real. O time do Real, depois que saiu o Cristiano Ronaldo, caiu pra caramba.
Caiu. Mas ele tem, antes de dar o luxo, de ter dois jogadores que jogam em qualquer parte do mundo, que são assim, Vinícius Júnior, que tá subindo de novo, e o Rodrigo. Eles são reservas. Tem o Isca, conhece eles têm
mas
um
o Vinícius não tava forte. Descendo a ladeira até pouco tempo atrás?
Quem?
Vinícius Júnior.
Mas já subiu. É questão de... É da idade. Aquele jogador do Fluminense...
João Pedro?
João Pedro. Não despontou bem?
Despontou e apagou.
Apaga, mas volta. Aí é a diferença. O Evaristo dizia, futebol de homem e futebol de menino. Tem o menino que vai ser craque e o menino... Quantos jogadores você viu aparecer na categoria inferior? Se você pegar as seleções brasileiras que foram campeãs mundiais de juniores, no caso... Uma comandada pelo Jair Pereira,
foi inclusive. O primeiro título brasileiro, né? Foi no México.
No México.
É.
Quantos daqueles jogadores vingaram?
Muitos.
Poucos.
Muitos?
Muitos, poucos.
É mesmo? Não, eu vou dizer assim, muito, você acha? O goleiro, eu quero o goleiro. Você tem de cabeça?
Não,
Mauricinho vingou, Giovani vingou, Paulinho vingou. Eu não me lembro. O Dunga vingou.
Bebeto
vingou. São cinco já.
Cadê o Gilmar Popoca? Sabe quem era o craque do time? Era o Gilmar Popoca.
É, mas o Gilmar, não fez uma campanha.
Cadê o Marinho Ram?
Cadê? O Marinho teve uma boa passagem na Portuguesa.
Quando eu digo vingar,
cinco vingaram. Cinco de 11, cinco vingaram. Eu acho que não foi tão
aqueles juniores do Fluminense que ganhou a Taça Cidade de São Paulo, lembra? Time?
É, o primeiro.
Alexandre Torres, tava o Torres, tava um goleiro que foi para aquele Altão, aquele goleiro grandão que foi pro Bragantino.
O Fluminense montou um time. O Fluminense montou um time no Bragantino que foi campeão brasileiro. O Bragantino.
Pois é.
Silvio, Franklin.
Eles eram daquele time.
Ronaldo Alfredo, esse negócio desse aí.
Então é difícil, não é fácil. Difícil.
Voltando aqui, já que a gente falou de técnico, Jorge Jesus foi uma bela surpresa, ele consolidou o nome dele no Brasil. O Jorge Sampaoli, que é argentino, também. Então, essa vinda de técnicos estrangeiros, muito contestada pela categoria de técnicos brasileiros, foi uma boa ou não foi uma boa? Melhorou, integrou, acrescentou?
Eu acho que o mercado tem que estar aberto para todo mundo, né? Quem é bom tem que vir, treinar, provar que é bom, tá certo ou não. Eu não gosto de dividir essa coisa. Quem é o melhor, o técnico estrangeiro ou nacional? Eu não entro nessa, eu gosto do bom técnico. E o técnico, geralmente, normalmente, ele tem apenas uma parcela de culpa no sucesso ou no insucesso daquele time. Para mim, eu boto no máximo 20% treinador, porque o resto quem executa são os jogadores. Não adianta você mandar fazer a tática, a estratégia perfeita, se o jogador não conseguir executar. Então, pensando no que você está dizendo, qualquer treinador é bem-vindo. O estrangeiro ou o brasileiro. Mas se você me perguntar qual o melhor, pra mim, é o bom treinador. E isso pode ter no Brasil e fora. Eu vejo bons treinadores aqui dentro e lá fora.
Oi, olha só, Manzela, xenofobias à parte, se você observar o continente europeu, há uma grande quantidade de treinadores espanhóis na Inglaterra, portugueses na Inglaterra, franceses aqui, espanhol na Alemanha, português na Inglaterra, tem espanhol na Inglaterra, tem argentinos,
tem
vários.
Alemão na Espanha.
Mas por que não tem brasileiro? Por um motivo simples. Não é porque não tem a qualidade, porque, vamos lá, o Feola foi campeão em 58 e foi treinar o Boca Júnior. Pouca gente se lembra disso.
Deu certo, não?
Não deu, mas foi pra lá. Treinou o Boca. O Amoré Moreira, não lembro se saiu. O Zagallo foi campeão em 70 e foi treinar na Arábia Saudita. Foi pra lá, falando no mundo árabe. O outro campeão foi.
Mas no mundo árabe,
Parreira.
Não,
peraí, mas.
Teve demais. Hoje
dia é só exemplo.
Não, tudo bem.
Porque eu vou chegar no meu. O porquê da Europa.
Foi Filipão e Parreira.
Parreira foi também pro exterior e o Filipão também.
Sim. Por que o Abel?
Por que o Filipão não deu certo?
Inglaterra e Portugal.
Por que ele não deu certo na Inglaterra?
Por quê?
Porque ele não fala o idioma. O problema é o idioma.
Ah, mas
o problema
isso aí,
maior dessa história, eu sei porque o Joel Santana...
Mas o Vanderlei dirigiu... Mas
pensar,
o Vanderlei,
por exemplo,
espanhol é uma coisa, Inglaterra é outra.
E não deu certo na Espanha.
O Jorginho passou um grande tempo na Alemanha. Os jogadores hoje em dia fazem carreira lá fora e sabem falar o idioma.
Então,
o próprio Rafinha do Flamengo,
então,
ele fez a sua
então,
carreira.
Pode ir.
Eu não consigo entender por que os treinadores brasileiros não dão certo na Europa. Porque eles... Uma grande parte deles, esses jogadores, eles fizeram a sua carreira na Europa. Falam a língua, eles compreendem o treinamento europeu, a dinâmica europeia. Não, por exemplo, o Juan, por exemplo.
Mas ele não é treinador.
Não, eu sei disso, mas eu tô dando um exemplo de ex-jogadores. O Jorginho, por exemplo. Pronto.
O Ricardo
Gomes. O Jorginho
Gomes.
Passou um bom tempo. O Ricardo Gomes, é um monte. Tem um monte de jogadores brasileiros.
O Ricardo Gomes treinou na França.
O Silvinho também. A gente tem vários, mas chega lá e volta. Eu não consigo compreender.
Por que o argentino dá certo lá?
Talvez porque o primeiro problema, dito por treinadores, é a questão do idioma.
Sim.
Porque você fala A e o cara traduz B. Quando, por exemplo, o Joel Santana foi para a Arábia Saudita, se não me engano, lembra que ele largou aqui e o Lazzaroni assumiu e foi campeão com dois jogos só, porque quem levou o time foi o Joel. Ele levou o Dr. Clóvis Munhoz como médico e como intérprete. O Munhoz falava inglês. Por quê? Porque ele não ia confiar no intérprete do árabe lá, porque eu queria dizer pro cara assim, ó, diz o fulano para fazer isso. O cara não vai falar, ou vai. Então, para confiar, ele levou um intérprete. O idioma é fundamental, até para você discutir e dar uma bronca.
Mas eu acho
tu
que
fala
eu,
uma mas, coisa,
mas
é mais
o, mas o mundo tá tão globalizado, Mário, que os jogadores têm acesso ao idioma.
Eu não falo português.
Por exemplo, se você pegar, eu vou dar um exemplo.
O, não é o Silvinho, que não
o Silvinho,
fala
por exemplo,
é os caras que não falam português.
O Silvinho foi para França agora, enfim, tem vários, a gente pode pegar vários exemplos de jogadores que passaram a sua vida na Europa, tendo treinamentos na Europa, conhecimento europeu no dia a dia da sua profissão, e quando se tornam treinadores, não dão certo lá.
É, mas porque eu insisto, porque o argentino faz mais sucesso que o brasileiro? Eu não sei se o brasileiro, o treinador brasileiro, tá com esse bolão todo, não. O argentino se dá
mas
bem.
Mas por quê? Acredita-se numa raça burra?
Não,
entendeu o que eu quero dizer?
Então, até em cima do que o Mário falou de idiomas. A questão
mas o
é...
idioma, por exemplo, espanhol, ele fala espanhol. Ele não fala inglês, ele não fala francês.
Mas
na
mas
Argentina
você
fala espanhol.
Mas ele fala mas espanhol.
Não é isso, não entendeu o que eu tô falando?
Você pode contar que o Pochettino, que tá na Inglaterra, que o Peregrino, que tá na Inglaterra, eles falam inglês.
Não,
eles falam inglês.
Mas hoje o mundo é tão globalizado,
não,
Mário,
que globalizado,
o brasileiro também tem acesso ao idioma.
Mas
o cara tem muito dinheiro.
Mas tem que falar.
Mas então, basta
eles
falar.
Não falam.
Ah, não, então você está falando para... Então,
os treinadores, não. Você
é que falta estudo deles.
O
é
treinador,
isso que eu estou falando, então. Tudo bem.
O Vanderlei Luxemburgo fala inglês?
Não.
O Joel virou até motivo de piada. Fala inglês? Não. Agora vamos pegar. De repente, esse treinador novo do que está no Corinthians fala inglês.
É, essa nova geração talvez...
Pode ser que fale.
É globalizado.
É eu não falo inglês.
Então.
Falo ok, pênalti, offside.
Então falta o estudo. É
money.
Isso que eu quero dizer.
Money. Agora, eu não preciso para falar... O problema é, Rafinha, é que você tem que dialogar com o sujeito. Jogador de futebol, passa a vida inteira, com raras exceções, conhece o mundo todo, só conhece hotel,
aeroporto.
Estádio de futebol, aeroporto e o quarto, eu prefiro não falar. Então o cara, agora já é um pouco diferente. Agora, o sujeito vai pra lá, já não pega mais isso, nota. Aí vai o Dogba, aí chegou lá, isso contado pelo próprio, não contado pelo próprio, mas contado por alguém próprio. Chegou lá o Dogba. Quem é esse cara? Para ele, escolar era um campeão brasileiro, mas mundial para ele não tá no pesando. E o cara não se comunicava. Ele era a família escolar aqui, não tem comunicação, fica difícil. E aí pegou a fase ruim. Porque também se a fase estiver boa, tu bota 50 caras, se tu ganhar todas, tu não vai cair não, amigo.
É, em cima de treinador aí, a gente tá falando de treinador, a gente tá bom, o papo tá gostoso, tá agradável, você curtindo o programa No Mundo da Bola, esse programa especialíssimo ao lado do Mário Silva e do Rafael Monteiro. E começamos a falar de time, classificação, estamos falando de arbitragem. E de arbitragem, perdão, de arbitragem não, pelo amor de Deus, mas de técnico. Olha só, o único técnico que chamou atenção nesse início, chamou atenção no início do ano no Brasil, que propôs alguma coisa diferente, foi o Fernando Diniz. Mas não ganhou nada, mas foi o Fernando Diniz que veio com uma proposta de jogo diferente, algumas coisas que não estávamos acostumados a ver no Brasil. Foi o que fez mais coisas diferentes aqui. Em termos táticos, o que vocês podem falar de Fernando Diniz? Começou no Fluminense e terminou no São Paulo.
Ele não ganhou nada, mas levou o São Paulo para a Libertadores. Estava São Paulo caindo para cima, subindo e descendo.
Não, mas o São Paulo está tão mal.
Acho que muito pelo contrário. Ele decepcionou nesse final de ano. Assim, a torcida São Paulina não está gostando dele. Pediu, na verdade, a cabeça dele no final do ano.
Mas ele vai ficar.
Para mim, ele vai ficar.
Ok.
Eu acho que ele tem que mudar um pouquinho. Assim, eu acho que ele tem que sentir um pouco mais o seu grupo. No Fluminense ele queria fazer coisas que o Fluminense não era capaz de executar, como eu falei. 20% é o treinador, 80% é o resto.
A qualidade técnica do
elenco. Não só a qualidade técnica, a parte física, enfim, tem um outro conjunto, 20% é o treinador. Ele tentou. Não me agrada muito aquele passezinho, aquele toquinho de bola atrás, de goleiro. Eu acho que é mais arriscado do que benéfico pro time, mas eu acho que se ele se ajustar um pouco mais
ele
a realidade,
né?
Ele tem que morrer com a cabeça dele, né? Eu acho isso
não,
importante
mas
também.
Você morrer com a cabeça dele, cada um morrer com a sua cabeça acho... é legal, mas você vê aqui, se você não tem qualidade técnica...
Também aí, com verdade,
se você,
faltou
o time,
o clube.
O time tomou algum Fluminense, alguns gols por erros técnicos dos jogadores, por aplicar o esquema tático trazido por ele. Fala, pô, se esse pedaço meu de jogo aqui, essa saída de bola...
Isso não funciona.
Não funciona. Por que não mudar?
Isso,
e eu não vi. Eu vi uma teimosia muito grande.
Eu acho que vai ser uma oportunidade dele no São Paulo agora, em 2020, de fazer algumas mudanças, de refletir. Porque ele não vai conseguir sair disso se ele continuar com esse mesmo método dele. Eu não acredito nisso.
Esse é o grande problema. Até me metendo um pouquinho no papo com vocês, esse foi o grande problema do Fernando Diniz. A ideia de jogo, a concepção de jogo dele foi muito legal, muito bacana. Mas algumas coisas têm que sofrer ajustes. E eu não vi essa boa vontade ou esse... algumas declarações dele dizendo, não, realmente isso aqui não funcionou. A gente faz um programa assim, não está funcionando, vamos mudar. Mas a concepção, a ideia é boa, é só ajustar. E eu não vejo por parte dele, até no São Paulo, como também aconteceu no Atlético Paranaense, ele insistiu.
Eu vou destacar dois treinadores esse ano. Você falou do Diniz, eu destacaria dois: o Rogério Ceni no Fortaleza e o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Esses dois, para mim, são promissores.
Mas o Thiago Nunes disse que absorveu muitas coisas do Fernando Diniz.
Adaptando e consertando.
Muitos jogos, não ganhava nada. E depois que ele entrou, ganhou tudo e continuou mantendo. Tinha alguma coisa errada. Absorveu uma coisa. Eu acho que o trabalho do Diniz não é para se jogar fora. Ah, não, é uma porcaria. Não estou dizendo isso. Não,
longe
Mas
disso.
Mas é longe disso. Eu acho que tem pontos positivos. Mas ele mesmo, o próprio Fernando Diniz, tem que repensar a carreira dele como treinador. A forma que ele age, ele tem que sentir um pouco mais o grupo que ele tem. Ele não pode pegar um Fluminense, achar que tem a mesma categoria, tem a mesma capacidade que o time do Flamengo atual. É muito diferente. Eu acho que ele tem coisas positivas, mas ele está cismando num projeto de jogo que não dá certo, que dificilmente vai dar certo num time mais frágil, porque na hora de executar é normal um Digão perder a bola no campo de
defesa.
É o próprio Flamengo. É. Deixa o Flamengo ficar tocando bola atrás pra ver se o adversário não vai pressionar e ele vai tomar a bola.
Até porque alguns jogos do Flamengo, quando o adversário marcou pressão, saiu errado algumas vezes.
Isso é normal, isso acontece. Se você começar a tocar atrás, a chance de você errar é grande também. E quando você perde a bola lá atrás, a chance de você tomar o gol é maior. Então
sim,
essa bola é improdutiva. Eu acho que saber sair jogando não significa que sempre tem que sair jogando com essa bola curta, como o Fernando Diniz faz.
Opções e não
isso.
Tem. E fazendo um paralelo, você acompanhando o programa do Mundo da Bola, fazendo um paralelo, Mário, com basquetebol, e sou um ex-atleta de basquete, e eu aprendi o seguinte, o técnico dizia o seguinte, descansar é no ataque. Se você perder a bola no ataque, basquete é muito rápido, a quadra é menor e tal, mas você tem como se recompor. Se você perder a bola na defesa, o cara tá embaixo da cesta, o cara tá na cara do gol. A possibilidade dele fazer cesta, fazer gol é muito maior. Então você descansa, você prende, você segura no ataque, não na defesa.
O Fernandinho, eu acho também que ele precisa, daquele esquema que ele coloca em prática, um time de maior qualidade, sabe? Porque não é fácil você fazer aquele joguinho com um time de péssima qualidade. Me permita aqui voltar ao detalhe do famoso idioma.
Sim.
Da importância do cara saber falar o idioma da terra onde está. Você vê que o Cuejá, por exemplo, que foi embora do Flamengo, ele falava português fluentemente. O Neymar tem problema no Paris Saint-Germain? Tem problema lá.
Por causa do francês?
Por causa do francês. Foi dito a ele que aprendesse francês, porque o clube disponibiliza
professor de língua,
um professor de língua para facilitar a comunicação. Você imaginou? O cara está treinando. Vamos te espalhar, não dá para quebrar um galho. Quebra um galho. O problema maior de quem fala português é achar que espanhol é igual a português. Não é. Não é. Algumas palavras são semelhantes. Outras são totalmente diferentes. Então aí o cara fica...
Às vezes a pronúncia é parecida, mas o sentido é totalmente diferente.
Sem embargo, daqui a pouco o que é? O cara perde a noção. Então o que faz? Tá, o cara tá dando treinamento lá na França, lá no Parque dos Príncipes, e dizendo a falar em francês, dando instruções. Tem que parar para o tradutor falar pro Neymar, que não entende neca de pitibiriba. Isso muda. Ou deixa o cara à vontade, ó. Vai lá e faz o que você sabe. Pronto.
Mas manda o tradutor falar isso.
Pra um cara Mas entender. Manda o tradutor falar isso. Então, e agora, isso aí é o jogador. Agora, passa pro treinador. O Brasil teve vários treinadores em Portugal. Vários. Ó, Carlos Alberto Silva, o Strick, Paulo Autuori, Abel, uma série de outros treinadores. Por quê? Treinadores que falavam português. O Ricardo, que você falou, excelente Gomes. Praça, por sinal, grande figura, fala fluentemente francês. O Abel treinou na França. Porque, eu estava dizendo aqui, Rafinha?
Sim.
O Abel foi treinador na França.
E o Neymar, um dos problemas que ele teve no Paris Saint-Germain é não aprender a falar francês. Ainda mais França. Que o cara prefere que você fale francês errado que fale outra língua.
Ainda tem essa. Ou tem inglês, essa, tem essa rixa.
Ainda
antiga,
tem esse
né?
negócio.
Desde que o mundo é mundo, então francês e inglês.
É preferível falar.
Mas também a gente pensar aqui no Brasil, tiveram alguns que não deram certo também, estrangeiros, gente, o Bausa, o próprio Rueda no Flamengo.
Aquele cara que foi do Palmeiras.
Não é verdade que não deu certo.
Gareca.
É que ninguém lembra muito. Assim, não,
Gareca
é
bom treinador. Mas não deu certo.
Não deu certo. Então, assim, varia muito. Se a gente começar a marcar isso, parece que não, eles vêm pra cá e sempre dão certo. Não, é assim. Esse ano foi um ano que dois treinadores estrangeiros deram certo.
Nessa reta final do nosso programa no Mundo da Bola, esse programa especial, com o término do brasileiro, a ideia era falar de brasileiro. A gente falou de brasileiro, mas desviou para treinador. Eu achei legal.
Não, dentro do brasileiro.
Negócio de pauta, às vezes a gente foge um pouquinho, mas ficou interessante. Flamengo em primeiro, Santos em segundo, Palmeiras em terceiro, Grêmio em quarto, Atlético Paranaense em quinto, São Paulo em sexto. São as seis equipes que irão participar da fase de grupos da Libertadores. Alguma surpresa, gente?
Não, fase Santos. De grupo, não. Quatro de grupo. No grupo e duas de pré-libertadores.
Não, mas eu tô. Mário,
não, é o sexto, São Paulo. Até o sexto. Faz o grupo.
Tá certo. Atenção, Mário, no que eu tô falando, Mário. Poxa vida, Mário.
O Santos, pra mim.
O Santos foi surpresa ficar entre os seis primeiros, então?
Foi. Pra mim foi surpresa. Pra mim, o Santos poderia ser meio de tabela. No início do campeonato.
Você alguma coisa, Mário?
A única surpresa fica por conta do São Paulo. Que andou aos trancos e barrancos, que ainda continuou, conseguiu uma vaguinha na fase de grupo.
É verdade.
Eu acho.
Então, desses seis, pro Mário, surpresa, São Paulo, pro Rafinha, o Santos. Internacional e Corinthians, na fase inicial, na segunda fase. Primeiro, entra na segunda, não na primeira, na segunda fase, antes de grupo. Alguma novidade, Internacional e Corinthians?
Os times chatos do campeonato foram esses, o Internacional e o Corinthians.
Os dois times chatos. É isso, mas são chatos esses times?
É, porque o único time que poderia, até por uma questão de, pelo trabalho feito, poderia beliscar uma vaguinha, e quase que beliscou, foi o Fortaleza. E também o Bahia, que chegou até a ameaçar o Goiás, fez uma cara bonita. Mas tá bem entregue.
Tá bem entregue. Então, esses oito, então, bem entregues ao futebol brasileiro. O Atlético Paranaense já deixou de ser time médio, para mim é um time grande hoje.
É um trabalho já de longa
bacana.
Data.
É um trabalho já bem firme, né? Consistente. Fortaleza, Goiás e Bahia, esses três o Rafinha destacou no início do programa como três belas surpresas: Fortaleza em nono, Goiás em décimo, Bahia em décimo primeiro. E o Fortaleza e Goiás com belíssima pontuação: 53 Fortaleza, 52 Goiás. Um pouquinho mais atrás, Bahia com 49. Lembrando que tanto o Fortaleza quanto o Goiás, 15 vitórias. A diferença foi exatamente uma derrota a mais do Goiás do que o Fortaleza. Então foram surpresas agradabilíssimas, né?
Sim.
E a desagradável?
A desagradável, bom, só para fechar na ordem aqui, Vasco, Atlético Mineiro, eu acho que depois que o Vanderlei entrou sob técnico, o Vasco só tinha um ponto. O Vanderlei é o grande responsável.
Em cinco rodadas. Perdeu cinco rodadas o Vasco.
Cinco rodadas. O Vanderlei entrou, o time começou a crescer, o ponto positivo do Vasco. No meu modo de ver, o Vanderlei Luxemburgo. Não sei se sem esticar muito em cima da hora, acho que é por aí, né?
Sim.
O Atlético Mineiro, pra mim, uma decepção.
Eu tô muito ansioso pra falar do Cruzeiro.
O Atlético Mineiro não rodou, no meu modo de ver. O Fluminense brigou pra não cair. Ele ainda acabou premiado pela última vaga da Libertadores. O Botafogo, na minha opinião, era time pra brigar pra cair. Eu achei que até a 15ª posição do Botafogo... até tocou música no Botafogo.
É a música triste.
Falou do Botafogo, tocou música.
Tocou até uma música.
O Botafogo e o Ceará brigaram pra não cair. Acho o time do Botafogo bem fraco. é fraco em relação ao Fluminense. E agora para cair, Avaí, Chapecoense e CSA, nenhuma surpresa.
Não, lá atrás me perguntaram quais os quatro que iam cair. Num programa no Mundo da Bola, na TV Brasil, eu enumerei três.
Acertou esses três.
E os três. E fiquei olhando para o Fortaleza e Bahia. Jamais teria colocado o Cruzeiro.
Então,
depois, Bahia, faltando sete rodadas, eu voltei ao programa e me perguntaram também. Aí eu falei, Cruzeiro. O Cruzeiro caiu por dois motivos. A situação fora campo, onde casa que falta pão, todo mundo manda, ninguém tem razão. Não tinha dinheiro, não paga, como é que pode? E a segunda situação, quando ele estava bem, ele perdeu pontos importantes porque ele poupou. Ele deu, ele foi
ou seja, a melhor campanha. Tiro no pé.
Tiro no pé. E depois não tinha mais jeito.
Um clube
não subiu, não ficou, principalmente porque perdeu pro CSA em casa por 1-0.
Depois dessa música triste, quando falamos do Botafogo, para encerrar o programa, Rafinha, fala do Cruzeiro na sua opinião, já que se ele foi a grande surpresa negativa da competição.
É a grande frustração, decepção do futebol brasileiro. Até o início do brasileiro estava invicto na temporada, perdeu o seu primeiro jogo pro Flamengo e depois praticamente não venceu durante o ano.
Sete vitórias o campeonato todo.
Como pode, né?
Muito pouco. Até o CSA venceu mais que o dos que caíram, o CSA venceu mais que o Cruzeiro. A Chapecoense venceu tanto quanto o Cruzeiro. Só o Avaí, que teve três pontos. Então, é a decepção. Vamos ficar por aqui, gente?
Vamos.
Vamos.
Alguma coisa a mais? Uma boa tarde.
Um abraço.
Um abraço, Mário.
Abraço.
Um abraço para você pelo carinho, pela atenção. A produção do Luiz Cabeça Ferreira. Na mesa de áudio da Nacional, o nosso Nielson Soares, conhecido como Nini, nas altas rodas da Sociedade Carioca. E a gente marca um novo encontro amanhã com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, galera!
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.